Sem falta na Rádio Observador, com Pedro Henriques, vamos olhar para o jogo entre o Futebol Clube do Porto e a Juventus, jogo que os Dragões venceram por 2-1 nesta primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No apito deste encontro esteve Carlos Del Cerro, árbitro espanhol de 44 anos, internacional já desde 2013, antigo polícia, e apitou pela primeira vez um jogo do Futebol Clube do Porto. Pedro Henriques, muito boa noite. Vamos olhar para
boa
as
noite.
Incidências. Vamos olhar para as incidências deste encontro e começamos logo com o início do jogo e sobre aquele pormenor de acertar a hora do pontapé de saída.
Sim, para fazer aqui um esclarecimento, até porque surgiu algumas dúvidas em quem faz análise e comentários, esta pontualidade, costumamos dizer quase britânica, é uma pontualidade que não tem a ver com o facto de haver outro jogo à mesma hora, porque o jogo do Sevilha, neste caso concreto, não tem nada a ver com o jogo do Porto, portanto não é aquelas eliminatórias em que um jogo tem que começar como é o último jogos normalmente do campeonato. Isto tem a ver com outro aspecto que é, para além do rigor obviamente que a UEFA pretende no cumprimento dos horários, mas por causa de quem financia e no fundo quem faz viver o futebol, que tem a ver com toda a parte da publicidade, da comunicação e sobretudo das televisões. E nós sabemos que naqueles momentos as publicidades são colocadas antes nas televisões, são relevantes e importantes. Se o jogo começar 30 segundos antes daquilo que está previsto, 8 horas portuguesa, ou começar 30 segundos depois, isso vai ter complicações e problemas exatamente com esses aspectos. E as televisões são muito exigentes e muito rigorosas, e é nesse aspecto que os delegados da UEFA, que estão destacados para estes jogos, têm um relógio. Aliás, os relógios são todos iguais uns aos outros, acertados ali ao segundo, e fazem, são eles que dão o sinal ao árbitro para começar. Portanto, não é o árbitro começa quando recebe esse sinal, isto no início da primeira parte. Portanto, é uma, só para falar um bocadinho sobre isto, da importância que a UEFA tem realmente neste aspecto, e sobretudo por causa da questão da financeira e também de respeito que tem pelas televisões, algo que, por exemplo, nos campeonatos nacionais depois normalmente nunca acontece.
Fica feito esse esclarecimento. Vamos olhar para aquilo que aconteceu durante o jogo. Um lance sem grandes casos, um jogo sem grandes casos de arbitragem, mas na primeira parte, queres olhar para o minuto 35, para a substituição de Chiellini com Demiral e de um promenor com o equipamento de Demiral.
Exato. Porque também é relevante e importante falar-se neste aspecto, uma questão também pedagógica. O Demiral praticamente entrou quase a frio. O capitão central lesionou-se, pediu praticamente a substituição e ele ainda não estava sequer perfeitamente equipado em todos os aspectos. E neste aspecto que eu quero referenciar, que é o seguinte: as meias do Juventus hoje eram cor-laranjas e os jogadores normalmente cortam as meias para colocar por baixo, deixar por baixo as chamadas meias de enchimento, para ficar o pé bem confortável em relação à bota. Quando cortam a meia por fora, para permitir essa meia de enchimento, o que acontece é que à medida que começam a correr a meia, começa a subir e é para essa meia de enchimento, e as meias de enchimento normalmente são brancas e isso não é permitido pela lei. E porquê é que não é permitido pela lei? Porque se de repente tivermos uma meia que é cor de laranja, no caso das Juventus, que tens entre a bota e a meia uma zona, por exemplo, branca, o que vai acontecer é que para os árbitros, para as equipas de arbitragem, que grande parte das suas decisões são tomadas com base exatamente nos pés, no contacto com a bola, para ver quem é que estou para a bola em último lugar, quem é que restaurou, etc. E as cores das meias tornam-se extremamente importantes. Esse é um dos aspectos pelo qual não é permitido haver outras multicores. E depois outro aspecto, que é também o rigor da UEFA, no sentido de que as transmissões televisivas são muito importantes. Se os equipamentos são laranjas, amarelos, verdes, são essas as cores que têm de ser respeitadas e não pode haver outras cores. O que é que o Demiral teve que fazer? Colocar a fita adesiva, os tapes, exatamente a mesma cor para tentar tapar, só que como foi entrar à pressa, pôs uma fita adesiva muito mal metida e portanto ficou ali laranja e branca à mistura. De qualquer maneira, é mais um pormenor para percebermos que da relevância e da importância que têm estas coisas no contexto sobretudo da Champions League, que é realmente milionária, que é um futebol profissional de outra dimensão.
E assim fica a explicação dessa fita cor de laranja, da cor das meias da Juventus. Vamos olhar para outros detalhes, já na segunda parte, no minuto 52, o lançamento de linha lateral a favor do Futebol Clube do Porto, em que Pepe se coloca em fora de jogo, mas que na verdade não é bem um fora de jogo.
mas isto revela que o Futebol Clube do Porto trabalha este aspecto, e este aspecto que tem a ver até com o conhecimento da lei. Nos lançamentos naturais não há fora de jogo. O que é que o Pepe faz? Foi um lançamento lateral no corredor esquerdo, daqueles longos, tipo pontapé de canto, e o que é que o Pepe faz? Colocou-se sobre a linha de baliza, quase de fora do terreno. Portanto, tem que estar dentro do terreno, ali a pisar a linha, e sem marcação. Porquê? Porque os adversários, mesmo que eventualmente saibam ou não saibam que não há fora de jogo um lançamento, devem saber, vêem o jogador ali e, portanto, desinteressam-se, não o marcam nas costas. O Pepe toma a iniciativa de passar a começar a correr assim que vem o lançamento, e o lançamento é para a cabeça dele. Como aconteceu, não resultou, mas é uma opção tática bastante interessante e que revela o conhecimento que as equipas também têm, e muito bem, para usar ou jogar com aquilo que a lei permite, neste caso não há fora de jogo no lançamento lateral, para tentar fazer alguma coisa de diferente, e neste caso para ter um jogador livre que numa situação normal estaria a ser marcado nas costas e assim aparece completamente fora das marcações. E portanto, digamos que estes três primeiros pontos hoje não são pontos propriamente da lei, no sentido de se o árbitro agiu bem ou mal, mas no sentido também pedagógico.
Sim, e depois temos ao minuto 62 aqui o primeiro caso de análise de trabalho de arbitragem. Ao minuto 62, o amarelo de Ligt.
Exatamente, é uma infração cometida sobre o Taremi, na zona do meio campo, só que tem um pormenor: o árbitro deu lei da vantagem e bem, e sinalizou o de Ligt, como quem diz, assim que a bola parar, vou dar o cartão amarelo. Só que a bola teve cerca de 2 minutos sem sair. Os jogos das Ligas Campeões é disto, se fosse em Portugal tinha saído ao fim de 10 segundos, mas aqui teve 2 minutos praticamente sem sair. E depois, de repente, quando se vê o árbitro a mostrar o cartão amarelo, a maior parte das pessoas não percebe porquê. E a própria transmissão televisiva começou a olhar para o lance em que o Danilo teve uma entrada ali sobre o Marega, nestes 2 minutos, e ia passar as repetições, mas depois não jogava uma coisa com a outra. Quer dizer, então o Danilo é que eventualmente fez a falta sobre o Marega, e depois quem leva o cartão amarelo de Ligt, só para explicar que o cartão amarelo é bem mostrado, aconteceu, só que a depois não saiu e foi por uma entrada bastante dura sobre o Taremi, daí este cartão amarelo.
Minuto 81, cartão amarelo para Danilo.
Sim, eu aqui não concordo com este cartão amarelo, embora perceba a ideia. O Danilo levanta muito o pé ao nível da cabeça do seu adversário, só que não lhe toca. O árbitro terá entendido que eventualmente poderá ter havido algum toque, até porque o jogador do Porto ficou ali meio queixoso, mas realmente não lhe tocou. No limite, se o árbitro tem visto bem o lance, marcaria a falta, porque com este levantado do pé, no fundo faz o jogo perigoso e pode, de alguma maneira, condicionar o jogador do Porto a não ir lá disputar a bola, e portanto, ao não fazer, tem que ser sinalizado livre indireto. O cartão amarelo pareceu-me exagerado. Se tem havido toque, com o pé àquela altura, a nível do pescoço, cara, aí sim, naturalmente estaríamos a falar do cartão amarelo. Não sendo grave, compreendo aquilo que o árbitro viu, mas no meu ponto de vista, com as repetições e imagens paradas, para mim era só o livre e não o cartão amarelo.
Continuamos a falar de cartões amarelos, porque aos 87 houve mais um cartão para a Juventus, agora para Demiral.
Sim, este enquadra-se naquilo que temos vindo a falar aqui no Sem Falta muitas vezes, que é a UEFA e a FIFA e o Internacional Board protegem bastante cada vez mais os jogadores, no sentido de que um jogador que salta usando a mão, o braço e o cotovelo, e com isso acaba por acertar na cabeça, cara, pescoço, portanto, na zona que é uma zona de proteção cada vez mais, o que o Internacional Board diz é que querem a punição técnica, e normalmente estas entradas são um bocadinho duras, negligentes, de alguma maneira podem aleijar o adversário, como foi o caso, e por isso o cartão amarelo foi ajustado dentro deste enquadramento, desta perspectiva que hoje tem relativamente à proteção desta zona do corpo.
Vamos já para os minutos de desconto. Aos 92, há mais um cartão amarelo a sair do bolso do árbitro espanhol para Alexandro.
Sim, aqui a dúvida era se era cartão amarelo ou cartão vermelho. O Taremi, penso que é o Taremi que praticamente fica isolado e a correr com perigo para a área, e que é travado, claramente. A questão é que há mais dois jogadores da Juventus que estão mais à frente do corredor do lado esquerdo e relativamente próximo, e que poderiam eventualmente intervir no lance. Ou seja, o Taremi, embora tenha espaço livre à frente, tem dois jogadores que ainda podem chegar a tempo útil à bola para o espaço que ainda faltava percorrer. Portanto, tratou-se de um ataque prometedor e não de uma clara oportunidade de golo. Portanto, este lance mais puxado para o centro da baliza ou da área, e já na entrada da área, aí já teríamos uma clara oportunidade de golo, porque os jogadores lateralmente já não teriam tempo no espaço que ficava para percorrer para lá chegar. Naquela zona lateral, na diagonal, e com o espaço ainda ficava para percorrer, é um ataque prometedor, e por isso bem o cartão amarelo.
Vamos ao último lance, minuto 94. Cristiano Ronaldo cai na área do Futebol Clube do Porto. Havia penalti?
Sim, havia penalti. É um lance difícil de análise para o árbitro. Teria que ter intervenção VAR. Ainda por cima, a bola, passado 10, 15 segundos, o árbitro termina o jogo. E vou começar por aqui. Se o vídeo-árbitro que teve que verificar este lance considerasse que era penalti, não obstante o árbitro já ter apitado para o final do jogo, o penalti, e o árbitro depois concordasse com o penalti, teria que ser executado na mesma. Portanto, para as pessoas perceberem que esta é uma alteração que, digamos, que o protocolo veio acrescentar ao jogo. Portanto, há um lance, o vídeo-árbitro está a observar esse lance, não teve tempo ainda de o fazer, o árbitro termina o jogo, apitou para terminar, como esse lance ainda ocorreu, ainda com o jogo a decorrer, e se tratando-se de um pontapé de penalti, e se o árbitro depois concordasse, obviamente que tinha que ser executado o pontapé de penalti como último lance do jogo. De qualquer maneira, o árbitro não entendeu ser pontapé de penalti, o Cristiano Ronaldo, enfim, terminou o jogo, foi logo correr para o árbitro para queixar-se disso, o vídeo-árbitro terá visto o lance e achado que não houve um erro claro e óbvio, que seria uma questão de intensidade de interpretação, mas obviamente que quando se para as imagens, isto é, quando se faz ali as câmaras lentas, percebe-se que o Zaidu não para o seu movimento, o Cristiano Ronaldo domina a bola e para, e o Zaidu vem embalado, não para o movimento e com a sua perna direita exatamente com a sua perna direita acaba por acertar na perna esquerda do Cristiano Ronaldo, e portanto ficou ali um pontapé de penalti por assinalar, porque ao acertar acerta na parte de trás do joelho e é na zona, portanto, que ainda ajuda a dobrar mais o joelho do Cristiano Ronaldo, que vai ao chão por causa desse motivo. Portanto, não há qualquer tipo de simulação, há mesmo contacto, é a questão de eventualmente da tal intensidade, mas para mim, em termos técnicos, é se há uma consequência, se aquele toque foi suficiente para que o Cristiano Ronaldo caísse e ficasse sem possibilidade de jogar a bola. Para mim, sim, e portanto ficou aqui pontapé de penalti por assinalar.
Fica esse momento, penalti por assinalar aos 94 minutos sobre Cristiano Ronaldo. Para terminar, nota para o árbitro espanhol, Carlos Del Cerro.
Muito ingrato dar esta nota, porque eu vou dar nota 5, eu sei que é um jogo de 2-1 e que fica com um penalti para assinalar que poderia, eventualmente concretizado, dar o 2-2 e portanto acaba por poder haver aqui alguma influência no resultado, mas a arbitragem, este árbitro é muito bom, faz parte do grupo de elite, dos 25 melhores árbitros da Europa, que está no top classe, portanto em termos classificativos, para as pessoas perceberem isso, é deste grupo que saem os árbitros para a Champions, é deste grupo que saem os árbitros para agora para o Campeonato da Europa. E portanto é um árbitro que fez uma arbitragem perfeita, aquela situação de cartão amarelo menor, controlou bem disciplinarmente os jogadores, tecnicamente muito assertivo, tem este lance que para mim que necessitaria de ajuda do vídeo-árbitro, porque em jogo jogado é muito difícil um árbitro assinalar aquela situação que é quase de um contacto. Por isso vou dar a tal nota que é um bocadinho ingrata, porque seria uma excelente nota, vou dar 5, que ainda é positivo, mesmo havendo este erro, porque são 94 minutos a fazer coisas bem feitas e depois, enfim, tem este lance final que pode ter influência. De qualquer maneira, nota 5 para o árbitro espanhol, que acaba por fazer uma arbitragem positiva, mas com um erro que é relevante e importante naturalmente no jogo.
Carlos Del Cerro, árbitro espanhol, com nota 5 na análise de Pedro Henriques. Está feito sem falta a análise à arbitragem deste encontro entre Futebol Clube do Porto e Juventus.